Declara aberta essa sessão ordinária aos 27 dias do mês de junho de 2016. Boa noite a todos. Solicito o secretário, vereador Leandro, que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 21 de 2016, aos 20 dias do mês de junho de 2016.
Coloca em discussão a ata. Coloca em votação a ata. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura das correspondências recebidas.
Arambaré, 27 de junho de 2016, convite. Venham se divertir no Arraiar do Pontar. Será no dia 2 de julho de 2016, a partir das 17 horas e 30 minutos. Observação, trazer um prato de doce ou salgado. Terá atrações musicais. Local, sítio do Pontal. Informações com a senhora Cátia Oliveira, fone 97-92-31-34. Assina a organizadora Cátia Oliveira Kazanowski. Temos outro convite também. Na segunda Conferência Municipal das Cidades, Arambaré RS, a prefeita municipal de Arambaré, Joselena Becker-Scherer, e a comissão preparatória têm a honra de convidá-los para a segunda Conferência Municipal das Cidades, em Arambaré, conforme decreto municipal número 1573 de 2016. O evento objetivo é fortalecer e estimular a participação social, além de contribuir para o avanço das políticas públicas de desenvolvimento urbano no município. O tema da conferência este ano é A Função Social da Cidade e da Propriedade, com o lema Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas. Será no dia 30 de junho de 2016, às 12 horas e 30 minutos, das 12 horas e 30 minutos às 19 horas e 30. O local é o Centro Cultural Inúbia. Seriam essas as correspondências, senhora presidente.
Solicito o secretário que faça a leitura das indicações, requerimentos e solicitações de informação.
Vou solicitar, então, ao assessor jurídico que encaminhe os projetos, que nós não temos hoje indicações nem solicitações.
Encaminhe a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura dos trabalhos.
Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, nós temos aqui em segunda discussão o projeto de lei 2272. Autorização de endividamento do município. Autoriza a contratação de operações de crédito com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, e outras instituições financeiras para aquisição de equipamentos rodoviários e ou financiamento para obras de infraestrutura urbana. Projeto de lei 2272/2016 em segunda discussão.
Coloca em discussão, então, o projeto. Vereadora Márcia.
Boa noite a todos. Bom, presidente, a semana passada eu já tinha me manifestado referente ao projeto de endividamento de 1 milhão. Sou favorável. A gente vem numa luta bastante grande aí, em busca de recurso para a reforma da ponte João Goulart. E não tendo outra alternativa, que o município não tem esses recursos para fazer essa reforma, vendo a necessidade e o que a nossa comunidade tem passado, né, ali aqueles canos atravancados ali na frente, impedindo a passagem, as crianças que têm que fazer baldeação dia de chuva, a pé, né, não podendo ser transportada em cima do veículo, eu acho que tudo isso, a grande necessidade das pessoas que utilizam a ponte ali, eu acho que tudo isso vem a somar. E eu, como vereadora e como moradora, eu não posso me sonegar a ser, vamos dizer assim, ter uma responsabilidade muito grande, a gente sabe disso. de não votar esse projeto. Eu sou solidária, as pessoas que utilizam aquele transporte ali, eu sou solidária, e até hoje não foi apresentado nenhuma outra alternativa. A gente sabe que a construção de uma nova ponte é um valor muito alto e um endividamento muito maior, e todas as alternativas levaram à reforma daquela ponte. Então, eu acho que nós precisamos dar uma resposta à comunidade que está sempre nos cobrando, cobra do executivo, cobra nosso, né? E a gente não tem outra alternativa senão autorizar, de minha parte, autorização para reforma daquela via ali. Então, eu sou favorável, né? E eu acho que do jeito que está, não pode ficar. E eu sou solidária ao povo que utiliza aquela via ali. Eu sou favorável ao projeto de endividamento para financiamento, reforma da Ponte Jungular.
Vereador Rui.
Boa noite a todos. Eu também, na sessão anterior, já me manifestei a favor desse projeto de lei que autoriza a contratação de operações de crédito e continuo com a mesma opinião. Não vejo nenhuma outra alternativa. Eu sou favorável ao projeto. Obrigado.
Vereador Joel.
Eu vou apenas simplificar, porque o que nós está se votando aqui hoje é fazer a reforma da ponte ou não fazer. Porque não tem outra solução. Só através de uma contratação de uma operação de crédito. Porque não tem outra solução. O município não tem verba para custear essa reforma. Ela está girando em torno de 600, 700 mil. Só a reforma. Então... E está sujeita a chegar no verão e a situação vai estar pior ainda e vai ter que ser interditada. Então, o que nós vamos votar hoje aqui é ou reformamos a ponte ou não. Porque se não for assim, não vai ser reformado.
Vereador Gerson.
Bom, boa noite a todos. Só para explicar bem para as pessoas que não têm conhecimento do que está sendo proposto. Aqui não tem nenhuma proposta de reforma da ponte. Aqui simplesmente tem uma proposta de um orçamento de R$1 milhão. Não temos nenhum orçamento propondo uma reforma da ponte. Nenhum. Não existe nenhum orçamento. Veio para cá uma outra lei em novembro do ano passado. Em novembro do ano passado, a ponte foi interditada em maio. Foi feita uma reunião com o Dyer, secretamente, lá na prefeitura, e disseram que tinha que fazer. Aí veio para cá, só em novembro, uma solicitação de R$1.600.000 com um orçamento de uma empresa com três propostas. Nós não aprovamos. Aí só agora, de novo, que voltou, sem nenhum orçamento. E nenhuma... Nada técnico dizendo assim, que nós solicitamos aqui, eu solicitei em outubro de 2015, eu solicitei o laudo da vistoria técnica da ponte, realizado pelo Cientec, até hoje não apareceu na casa, dizendo o que tem que fazer, o quanto vai custar, nada disso. Nada disso chegou nessa casa. Simplesmente veio esse projeto para cá, não citando, aí só se discute aqui que é para a reforma da ponte. Mas algum de vocês aqui acha que a reforma da ponte vai custar R$1 milhão? Então, a proposta que tem que vir para cá, para ser transparente, tem que ser de uma reforma com um orçamento, com uma proposta. Nós temos aqui, sinceramente vou dizer para vocês que eu até nem lembrava, um projeto aqui que nós aprovamos aqui em 2013, na mesma situação, um pedido de R$1.250.000 e a casa aprovou. Em maio de 2013, a casa aprovou a proposta de um financiamento de R$1.250.000. Só para vocês saberem, até hoje não nos veio nada aqui dizendo se foi, se não foi, mas a gente aprovou. Só que agora a proposta que está aqui é assim, dessa maneira que veio, sem simplesmente nenhum orçamento. E nós estamos convivendo hoje, eu acho que todos sabem, das contas que foram reprovadas de 2014, todo mundo sabe disso, acho, aqui na casa, que foram reprovadas de 2014, 2015, 2016, provavelmente é pior. Então, nós somos corresponsáveis se nós aprovar um projeto desse. Corremos o risco dos funcionários,
seu tempo, vereador.
Dos funcionários públicos ter parcelamento
seu tempo, vereador.
Do ano que vem.
Vereador Joel.
Eu ia iniciar falando outra coisa, mas agora com o vereador disse um absurdo tão grande que as contas de 2014 foram reprovadas. Essas contas não vieram aqui para essa casa ainda. Essas contas foi mandado para a prefeitura, isso aí está bem claro. Foi mandado para a prefeitura o parecer inicial do Tribunal de Contas. Isso aí acontece todos os anos. Todos os anos acontece isso. Inclusive, eu tenho aqui, nos anos de 2012, 2011, quando o prefeito era o senhor Alaor Pastorizo Ribeiro, aconteceu a mesma coisa. O Tribunal de Contas faz o levantamento, manda para a prefeitura. A prefeitura tem um prazo de 30 ou 60 dias para responder aqueles quesitos que não foram aprovados. E isso aconteceu quase todos os anos, em quase todas as prefeituras do Rio Grande do Sul, quiçá, de repente, do Brasil. Então, essa afirmação do vereador não é verdade. Essas contas não vieram ainda aqui para ser julgadas. As de 2013 vieram e até hoje não passou pelas comissões. E vieram, parece que já veio em março ou abril, e até hoje não passou pela comissão. E elas estão aprovadas. E a mesma coisa aconteceu. Elas foram, no primeiro parecer foram reprovadas, depois foram aprovadas e vieram para cá, só que aqui, até agora, não passou por nós ainda, está aí. Eu já olhei o processo, está aí na casa. Quanto ao financiamento para a reforma da ponte, houve uma audiência pública, duas já, e o vereador, não sei se não estava aí, mas não compareceu. E lá estava presente o engenheiro, que fez a proposta, e explicou detalhe por detalhe o que tem que ser feito na ponte e as condições da ponte. Então, o que mais que precisa? O vereador não comparece. E aí, quer explicar? Aí ele pede por solicitação de informações. Aí quer um monte de papel. E quando tem, que tem uma pessoa, que tem um profissional responsável, ele não comparece.
Vereador Gerson.
Bom, absurdo é o que o senhor está dizendo. É como o senhor se refere aqui. Porque se tivesse um engenheiro, que nem se sabe o nome, nem quem é, e na audiência pública nem foi dito que ia ter um engenheiro, a audiência pública quer marcar hoje, para daqui a dois dias, isso não é audiência pública. Isso não é audiência pública. E se tem um engenheiro que disse, tem que ser por escrito. A coisa pública tem que ser por escrito, vereador. Nós não podemos aqui aprovar um projeto aqui dando um milhão sem saber para quê. Simplesmente porque o senhor está dizendo. Nós temos que ter aqui um orçamento do engenheiro, dizendo que era esse valor, que tinha que ser esse valor, que tem que fazer isso, 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 isso que nós precisamos aqui. Isso que nós precisamos aqui. É, essa é a nossa atitude, nós somos aqui corresponsáveis a isso. Nós somos corresponsáveis. E a questão das contas, vereador, o senhor não fala em crise? Fala só em crise aqui? Então esse ano é diferente. Está aqui o que foi proposto, o que foi dito pelo tribunal. É, estourou a folha. E o projeto aqui que está solicitando um milhão é do ICMS e do FPM, que consta no índice da folha. E aí? Então nós somos corresponsáveis, sim. Então, a gente sabe que tem que fazer alguma coisa na ponte? Claro que a gente sabe. Só que faz quanto tempo? Faz mais de ano e nunca chegou nessa casa aqui um orçamento de um projeto de uma reforma da ponte. Nunca chegou. Nunca chegou aqui. Então, é isso que nós estamos colocando. E eu vou solicitar também, que eu acho justo, eu não tenho problema nenhum das manifestações, eu acho que as manifestações são justas, nós estamos aqui para isso, só que essas manifestações têm que ser para outros casos, ali na saúde, que não tem médico, que não tem remédio,
tem que fazer essas solicitações também. Aí, qual é, o que que dizem aqui, por que que não? Por que não tem? Por causa da crise. Então, a crise é só ali. Agora, estamos com uma proposta dessa, sem uma outra opção? É isso que a gente tem que aqui, e é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é essa. E está aqui, ó. Vou mostrar o outro, dia 11 de abril de 2013. Há 3, 4 meses do início do mandato. Superávit de R$111 mil. O que é o superávit? Dinheiro do outro governo que sobrou para pontes. Está aqui, ó. Está aqui o projeto que foi aprovado. E aí? Então, são essas as coisas que a gente tem que colocar. E mais esse de 1.250.000 aqui, que nunca chegou aqui para nós. Se eu tenho alguma informação para nos dar? Não tem? Pois é. Foi aprovado pela casa aqui, autorizando 1.250.000 para um financiamento igual a esse. E até hoje não chegou aqui.
Seu tempo, vereador. Vereador Joel.
É, se o senhor me der um tempo, eu não sabia que o senhor ia trazer isso hoje. Eu não guardo tudo na minha cabeça, ainda mais de 2013.
Mas foi falado semana passada.
Então, agora tem que, vai ter audiência pública, tem que dizer quem é que vai comparecer. Lá, a audiência pública é para justificar por que está se pedindo. Aí diz, não diz lugar nenhum aqui que é para ponte. É, financiamento para obra de infraestrutura urbana. Isso aqui todo mundo sabe que é para ponte. Na audiência ficou bem claro. Só que a conta, onde vai entrar esse dinheiro, é obras de infraestrutura urbana.
Não sei.
Aí eu tenho que botar aqui. Isso aí não existe. Contabilmente, na contabilidade pública não existe. Tu botar, esse dinheiro é para construção, reforma da ponte João Goulart, reforma do Capão do Trago. Isso aí não existe. Isso aí não existe. O que existe é obra de infraestrutura. Então, se o senhor quer saber o que são as obras de infraestrutura, ou o senhor perguntava na prefeitura, ou participava das audiências públicas. Isso aí, e mais uma vez eu digo, o senhor está divulgando que veio para essa casa uma prestação de conta que não foi reprovada, e isso é uma inverdade. A prestação de contas de 2014 ainda não veio para essa casa, nem para a prefeitura. Veio... Inclusive, se o senhor ler todo o que tem aí, está sendo cobrado a creche que era para 70 e poucas crianças em 2012, não tinha nenhuma vaga na creche. Então está sendo cobrado até hoje. Então a prefeitura tem que justificar por que não tinha creche. Então, isso aí é apenas a primeira fase da prestação de contas. E vem todos os anos, todos os exercícios. Se o senhor quiser, depois eu lhe dou cópia aqui dos últimos 3 exercícios da administração anterior. Veio a mesma coisa que o senhor estava. Só que nós, do PDT, nós não divulgamos essas coisas porque a gente sabe como é que funciona e por que veio isso aí. Aí o senhor pega, alguém lhe informa que está lá na internet, isso aí é transparência. Qualquer um pode ir lá e ver. Só que depois vem a resposta da prefeitura e é julgado. Só que isso até agora não aconteceu, porque recém chegou na prefeitura. E o senhor já tirou pela internet e inclusive está na mídia, em Camaquã, já vou divulgar na rádio, coisa que aconteceu todos os anos e nós nunca divulgamos. Porque a gente sabe como é que as coisas acontecem. Mas
seu tempo, vereador.
É ano de eleição, precisa ser divulgado isso.
Vereador Gerson.
É que a situação é diferente esse ano, vereador. Nós estamos aqui se baseando num projeto que endivida mais o município. E aqui a chamada de atenção do Tribunal de Contas é exatamente isso. Estourou a folha de pagamento, está em 50, já sabe, 56 antes quase, agora já está em 50. Então nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis. Como é que nós vamos aprovar um projeto aqui, correndo o risco de que os funcionários públicos não consigam receber o ano que vem? Nós temos que ter esses cuidados. Nós temos que ter. Então, é o que está aqui sendo proposto. É o que está sendo proposto. Agora, o senhor falou aqui do projeto de 1 milhão, não tem nada aqui? Claro que não tem, mas por que nunca veio aqui um projeto dizendo que aqui o orçamento de uma reforma, por que o engenheiro não fez, esse engenheiro que teve lá, não fez? Tinha que ter feito. Para colocar transparência dentro de uma reforma, dentro de uma despesa. Agora, quem é que vai acreditar que vai se reformar uma ponte com 1 milhão de reais? Que jeito?
Então, essas são as questões. Nós não podemos fazer uma coisa assim, desse jeito. Eu não faço. Eu já tenho a minha posição aqui, minha posição é bem clara. Já disse várias vezes que sou contra da maneira que está vindo aqui. Se vier aqui um pedido de uma reforma, tudo bem, aí nós vamos estudar. Mas não assim da maneira que veio.
Vereador Alcioni.
Cumprimentar a mesa e os colegas, senhoras e senhores presentes. É um momento difícil mesmo, inclusive, a responsabilidade do Legislativo. É um momento inoportuno até, porque no fim de mandato, no fim de ano, o governo, com os apontamentos aí da folha complementar, é uma coisa muito séria. Mas, ao mesmo tempo, eu também vejo, assim, esse problema de não ter, eu sei bem que há poucos dias eu, a minha comunidade, a comunidade na qual a gente mora, teve esse problema. Onde as crianças, as pessoas doentes, passavam por cima de uma pinguela. Ônibus passando, encostando lá por cima. Então, sei bem o que custa isso para a população. E como me considero um vereador de Arambaré, por morar em Santa Rita, vejo a dificuldade. Então, eu vou estar muito bem à vontade para votar, tranquilamente, já tenho meu voto definido. Então, quer dizer que vou ficar tranquilo, que vou fazer o melhor que eu posso fazer para o município. Obrigado, presidente.
Vereador Sandro.
Boa noite a todos. Eu já falei aqui algumas vezes e a maioria das pessoas que frequentam seguido essa casa já devem ter ouvido eu falar isso. Mas como hoje a casa está lotada e tem pessoas aqui que não ouviram isso que eu vou falar, eu acho pertinente falar. É o seguinte, quero dizer para vocês que eu não confio nessa administração para gerir um valor desse. E vou dizer para vocês por quê. Porque lá em Santa Rita, quem já está aqui na casa, eu já cansei de falar isso, mas vou falar mais uma vez para quem não estava aqui e não ouviu. Lá em Santa Rita tem um CRAS lá, que nem do município é. E esse CRAS foi gastado R$7.000 para trocar o forro, pago para terceiros, sendo que o município tem pedreiros que poderiam fazer isso, que seria só o custo do transporte e levar. Foi pago R$7.000, eu acho que o cara, não sei se levou 20 dias para fazer. Pelo tempo não é um problema, ele poderia ter levado um mês, dois meses, né? Isso não importa. O problema é o valor, gente, pagar R$7.000 para trocar um forrinho do CRAS, aí a gente fica preocupado, né? Porque vai gerir um dinheiro, R$1.000.000, é uma soma muito vultuosa. Então eu vou dizer para vocês, ó, eu acho que tudo bem que existe esse sofrimento que as pessoas estão passando, mas também a semana passada falei que a ponte ela chegou a cair uma vez. E teve pessoas que correram atrás e trouxeram recursos que não fossem do município. Eu acho que está faltando um pouquinho de correr atrás de recursos, quem sabe. A gente sabe que é uma época de crise, que o governo federal, o governo estadual está passando por crises, mas... Sei lá, eu acho que não é a hora. Já se esperou tanto tempo. O projeto para nós chegou a semana passada aqui, na mesa aqui, para discussão. Não foi nem feito uma pesquisa, eu acho que foi muito em cima da hora. Então, vou dizer para vocês, eu vou votar contra.
Vereador Joel.
O projeto entrou nessa casa dia 5 de maio. Ficou 3 semanas na Comissão de Justiça. Essas 3 semanas não foi feito nada. Mas todos os vereadores receberam esse projeto no dia 5 de maio, o dia que chegou nessa casa. Então estava todo mundo ao par, e esse projeto tem 4 artigos. Então, nós estamos hoje em 27 de junho. Então, faz quase 2 meses, um projeto com 4 artigos, não deu tempo de analisar o projeto. Quem segurou foi a Comissão de Justiça. Simplesmente chegava na sessão seguinte, que deu o projeto, está na comissão. E a comissão, o relatório não via ainda. Mas é... Tem outra coisa que eu acho interessante, o vereador não confia nessa administração, porque vai endividar o município, ou vai... lidar com a quantia de R$1 milhão. O canal de irrigação começou em 34 milhões e estava orçado em 80 milhões. E deu no que deu. E ninguém reclamou. Ninguém disse que estava tudo normal, esse contrato. E são 34 milhões. O vereador Gerson, semana passada, disse, não, mas esses 34 milhões que vieram, isso aí não... Não é do município, não é o município que tem que prestar conta. Só que o ano passado, em 2015, a prefeitura já recebeu uma cobrança do governo federal de 34 milhões. Porque o dinheiro veio para o município pagou a empreiteira. De quem é a responsabilidade? O vereador não sabe que é do município? Não, isso aí não é do município, esse dinheiro não é do município. Um milhão é do município. Agora, os 34 milhões que vieram, não é do município. Desses 34 milhões, 4 milhões foi adiantado para a empreiteira no dia 28 de dezembro de 2012. No apagar das luzes. Isso aí também, vereador, para o senhor isso aí está correto. O senhor confia nisso. Só que esses 4 milhões é um dos problemas que está lá no processo. E o senhor sabe, porque o senhor estava na... fazendo parte da CPI que foi aberta para a Câmara de Vereadores de Arambaré, uma CPI sobre um canal de irrigação que está na Polícia Federal, Contabilidade Geral da União.
Seu tempo, vereador.
Meia dúzia de órgãos, a Câmara de Arambaré abriu uma CPI que até já faz um ano e não deu em nada.
Seu tempo, vereador. Vereador Gerson.
Para convocar algumas pessoas que não chamaram.
Ele puxou outro assunto, não tem problema. Pode não? Não, pode responder.
Vereador Sandro, então.
Só para lhe responder uma coisa. Primeiro, eu acho que essa casa tem todo o direito de abrir uma CPI também. Por que nós não temos direito? Nós temos esse direito também. Então, se nós não temos direito de exercer a nossa função aqui, então vou para casa, então. Vou fazer o quê aqui, então? Eu não tenho direito de abrir uma CPI aqui? Eu acho que aí o senhor viajou. Vai me desculpar. Outra coisa... Por que o senhor acha que eu estou querendo votar contra? O senhor disse que eu antes não em relação aos 4 milhões eu concordei e achei tudo bom. Se eu errei da outra vez, agora eu não quero errar de novo. Não vou errar duas vezes. Então vai me desculpar. Eu errei em confiar da outra vez, então agora eu quero me calçar bem para mim não errar de novo. Existem dois casos aí. E outra coisa, a roubalheira, ela... Em todos lá para cima a gente sabe que é grande. E as pessoas, quando votam os projetos, votam confiando. Agora depois se as empreiteiras vão lá e superfaturam, a culpa é minha então, também? Não é. Mas aí isso aí não existe. Obrigado.
Vereador Gerson.
Bom, o que foi falado aqui semana passada que o senhor misturou, vereador. Dinheiro da irrigação não tem nada a ver. É dinheiro federal, não é custo da prefeitura. Não é custo da prefeitura. Não é custo, nós estamos falando aqui em custo da prefeitura. É isso que nós estamos falando. Custo da prefeitura. Ali não é custo da prefeitura. Ali é dinheiro federal que veio e é isso aí. Não tem. Entendeu? Esse é. Aí o senhor está misturando. O senhor quer misturar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas pode questionar, não tem problema. Se o senhor tem alguma coisa para questionar, o senhor questione. Agora nós temos aqui sim a responsabilidade desse projeto que está aqui. Essa é a nossa responsabilidade. É essa que é a nossa responsabilidade, do projeto que está aqui, que nós temos que examinar.
porque ele tem um custo grande para a prefeitura. Sem transparência nenhuma está esse projeto aqui. Que não tem projeto. O senhor disse que ficou aqui na comissão, não ficou. Foi, ficou lá ali com o advogado, mandou para a prefeitura, ficou lá uma semana depois que veio para cá. Depois que veio para cá. E desse tempo todo aí, por que que não veio um orçamento? Por que que não veio o orçamento? Que desde que se começou a discutir, se falou nisso. Por que que não veio? Não veio nenhum. Nenhum. Então é isso que a gente precisa. Transparência, vereador. Precisamos de transparência. É isso que nós precisamos aqui. Que tenha um orçamento.
Vereador Joel.
Sandro, vereador Sandro. O senhor tem todo o direito de pedir uma CPI. Todo. Todos nós temos. Só que, pela grandeza do fato, o senhor não tem elementos para julgar. Há quanto tempo isso aqui está? Desde 2013, em 6 órgãos do governo federal, e eles não chegaram a conclusão, não mandaram a conclusão ainda. Aí 3 vereadores dessa casa, sem documentação, sem elemento para julgar, abrem uma CPI. E eu pedi um detalhe nessa CPI, não fui atendido, para convocar 2 pessoas que faziam parte do projeto e não foi convocado. Por quê? Se era para fazer uma CPI, qual é o problema de chamar essas pessoas? Aí o vereador disse, não, elas não quiseram comparecer. Pô, então o vereador nem sabe o que é uma CPI, porque uma CPI tem o poder de polícia. Chama o juiz e o juiz manda, se não vier por bem, vem pela brigada militar ou alguém traz aqui a pessoa. Tá claro isso aqui na lei? Eu passei uma cópia da lei ali. CPI não tem conversa de, não quis comparecer. Não tem como não quis comparecer. CPI, por lei, ela tem poder de polícia. A pessoa, ela é convocada a vir e ela tem que vir.
Vamos discutir só o projeto, senão nós vamos passar a noite aqui discutindo.
Então, eu assim, o projeto eu já disse, é bem simples. É? Ou se quer a ponte ou não se quer a ponte. Essa é a opção.
A ponte está boa.
Vereadora Márcia.
Presidente, só para reforçar durante a conversa dos colegas aí. Eu acho que o dinheiro... Desculpa. Penso eu que a gente sabe que o assunto é a ponte, mas é nesse pensamento... Eu vejo que, não é responsabilidade minha, eu vou tirar meu corpo fora, meu mandato está encerrando logo ali, mas a gente tem responsabilidade até dia 31 de dezembro, a gente tem responsabilidade sim. Né? E o dinheiro federal, não importa se é federal, se é estadual, é dinheiro nosso, é dinheiro dos nossos impostos. Por isso que as coisas estão do jeito que estão. Porque o dinheiro é federal, vamos gastar a revelia do jeito que dá. Eu acho que o dinheiro é nosso, sim. A gente tem responsabilidade. Eu faço das palavras do vereador Sandro, as minhas palavras. Tem coisas que, se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria o meu voto. E se foi uma que eu mudaria meu voto, hoje, é em relação ao canal de irrigação. Eu me arrependi também, como o senhor, vereador Sandro. Né? A gente votou uma semana antes de terminar do ano de 2012, nós... Na virada de um mandato de um prefeito para o outro, nós votamos realmente 4 milhões no vamos e vamos. E nem nós sabíamos que não podia ser usado, porque não foi nos passado pela administração. A gente foi como se tudo estivesse tranquilo, tudo estivesse andando, confiando nos engenheiros, confiando tudo, e deu no que deu. Hoje a responsabilidade minha é grande, porque a gente vê a necessidade do povo. É como se fosse uma situação de saúde. O remédio é esse, não tem outro. É a reforma. Nós não temos como construir, a União está quebrada, o Estado está quebrado, ninguém nos manda nada. Não temos outra fonte. Aí nós vamos deixar os cidadãos passando trabalho mais, sei lá, um monte de tempo? Esse é o meu pensamento. A gente não pode atirar a responsabilidade para cima dos outros. Se tu é contra, tu é contra. Eu admiro a pessoa quando diz que é contra e é contra. Mas eu acho que a pessoa tem que ter posição. Dizer por que que é contra. Tá? Eu acho que é grandioso isso aí. Eu sou contra porque não confio, sou contra por isso. Mas dizer por que é contra. E por que é a favor.
Vereador Gerson.
Bom, eu já disse várias vezes aqui por que sou contra. Por quê?
Quem daqui dessa casa que está aqui dentro hoje nunca viu uma patrola ou duas passar uma atrás da outra lá e a ponte não sofrer nada? Quem não viu? Então essa é a justificativa clara para mim. É a justificativa clara para mim. Não tem nem aqui um projeto técnico dizendo que dá necessidade de 1 milhão para se trocar uns parafusos que foi dito antes. Ou alguém aqui nunca viu a patrola ou duas passar por ali. Então, é essa a questão. E não é de agora. Há 1 ano está acontecendo isso. Se tivesse essa necessidade, já teria acontecido alguma coisa, teria entortado, porque a fundação daquela ponte ali, os netos, os bisnetos nossos não vão ver cair a fundação. Ali é parte metálica. Todo mundo sabe. Então, tem que ter, sim, um laudo técnico dizendo o que, que tem que fazer. Isso tem que ter. Isso é bem claro. Isso é bem claro. Então, essa é a minha posição aqui. Eu já disse aqui várias vezes, a minha posição é essa. É a minha responsabilidade. Tem que ter transparência na coisa. Com alguma coisa bem clara aqui, dizendo a necessidade de qual o valor. Não simplesmente de se aprovar. Como eu disse aqui, está aqui o projeto que aprovamos em 2013, 1.250.000, e até agora não veio nenhuma prestação de contas aqui dizendo o que foi feito e se não foi feito. E aí? Então, essas são as questões. Para mim é bem claro, eu sou bem claro nas minhas posições, sem problema nenhum, eu canso de dizer aqui que sei que tem gente que fica brava comigo, não tem importância, essa é a minha posição aqui, esse é o meu dever aqui, e é assim que eu faço e é assim que vai ser sempre. Então, não tem...
Alguém mais? O vereador Gledson.
Boa noite. Então eu vou começar também a novela que aconteceu em junho do ano passado. Eu participei, o vereador Assoni estava junto, lá no Dyer. Foi se cogitado R$150 mil, mais ou menos, do Estado, e o Dyer não tinha essa disponibilidade para uma troca de parafuso e uma troca umas estruturas na cabeceira. E não foi conseguido com o Estado porque foi alegado pelo DAE que seria da competência do município de Arambaré. Então eu tenho aqui também um projeto de execução, está circulando aí, no valor de R$498 mil. Onde ali diz assim, de uma forma resumida, parafusos R$38 mil, parafusos R$36 mil, pintura R$42 mil. Está cindido ali, neste orçamento, dia 30 de março. Tem um orçamento aqui e está cindido para verificar o que pode ser feito. Ou seja, existe uma possibilidade de fazer um pouco a cada tempo. Está aqui no orçamento que está chegando aí. O pessoal vai ter acesso. Tem ali diversos preços e diversas atitudes que têm que ser tomadas. Esse orçamento do dia 30 de março. Tem aqui também um laudo da CETEC, Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado, que diz o seguinte, nas considerações de caráter geral, lá no finalzinho, diz o seguinte, olha, vou resumido porque é muito comprido. No presente caso, em função das observações que puderem ser levadas a efeito durante a vistoria, mesmo diante das limitações impostas pelo elevado nível do Arroio Velhaco de não ser desenvolvido um plano de investigação mais invasivo, é possível tecer algumas considerações de caráter geral, com o intuito de permitir cogitar sobre as possíveis causas e existências de efeitos agravantes do desenvolvimento do processo de corrosão que acomete as peças da estrutura metálica, citada sobre a ponte Arroio Velhaco. Estrutura metálica pode ser constituída de peças esbeltas, devem ser objeto de monitoramento permanente e manutenção constante, que em sua expressão mais simples pode ser reduzida apenas à limpeza periódica com o fim de eliminar materiais estranhos à estrutura e verificar a incidência de processos de corrosão. Ou seja, se pegar no início e lixar e evitar a corrosão, tranquilo. Não chega o estado que está hoje. Esse é um laudo técnico da Cientec. Também, quem quiser, tem cópia aqui na casa. Tem um pedido de informação aqui,
uma solicitação de informação que nós fizemos em abril de 2016, solicitando uma pergunta. Qual é o procedimento de interdição parcial da ponte João Goulart qual foi a motivação que levou a administração a tomar essa decisão? Ainda vem a resposta do seguinte. Informamos que a situação vem através do ofício 157 de 2016 da Prefeita Municipal. Informamos que a situação da ponte João Goulart é objeto de inquérito número 732-000-11 de 2013, esse inquérito, junto ao Ministério Público de Camaquã, 2013. Esse inquérito veio de 2013.
Seu tempo, vereador.
É. E aí tem o comentário que dos colegas aí. Existe uma inclinação para o parecer desfavorável da 2014. Eu já mencionei aqui 2015 e 2016 também vai ser... Existe essa inclinação, porque as coisas não estão sendo da forma correta, como deveria ser. A planta do IPTU, desde 2005, não se atualiza a planta do IPTU. E tem outros também que eu gostaria de descer com o vereador Joel, sobre o ITR. O vereador Joel sabe que o ITR é...
Alguém mais vai se manifestar a respeito desse projeto? Então, coloco em votação o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Também sou contra. Reprovado por 5 a 4. Próximo.
Senhor presidente, senhoras e senhores, projeto de lei 2278, em segunda discussão, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e funções, quadros de pessoal e plano de carreira do Poder Legislativo do município de Anambaré. Projeto de lei 2278 de 2016, em segunda discussão.
Coloco em discussão o projeto.
2278, vereador.
É.
Isso foi proposto pela mesa, né? Foi proposto pela mesa.
Bom, vou colocar em votação, então, o projeto 2278. Alguém quer se manifestar a respeito? Vereador Joel.
Ah, eu acho que esse projeto ele foi colocado em discussão a semana passada. A primeira discussão, eu acho que é um projeto importante também. E ele deveria ter pelo menos mais uma semana.
É, então, porque esse projeto trata-se dos dois funcionários aqui da casa, nós vamos ter que colocar em votação, quem for contra, então, que seja contra, quem, porque senão não entra na folha de pagamento deles. É, devido ao período eleitoral. Vereador Gladson.
Apenas para complementar, senhor presidente. E é cansado, né, desse ano aqui nessa casa, entrar projeto do mesmo dia, votar no mesmo dia. Do Poder Executivo. E é comum.
É, isso já está em segunda discussão.
É comum. Agora aqui, eu acho que já tem a segunda discussão.
Então, coloco em votação o projeto 2278. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por 7 a 1.
Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, ofício número 138, 2016, Arambaré, 6 de junho de 2016. Senhora presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação dessa casa a retificação do projeto de lei número 2275 de 2016, o qual autoriza a contratação de pessoal em caráter temporário e excepcional, com base na lei municipal número 1454 de 2010. A aprovação desse projeto mostra-se necessária para suprir a necessidade de assistente social e psicólogo, uma vez que tratam-se de atividades essenciais à comunidade. Mostrando-se claramente o interesse público e social no presente caso, já que a servidora ocupante do cargo de psicólogo encontra-se afastada para tratamento de saúde. E a ocupante do cargo de assistente social foi nomeada como diretora do CRAS. Por fim, aproveito para solicitar, na forma do artigo 174 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Arambaré, a apreciação desse projeto de lei em regime de urgência. Haja vista a flagrante necessidade dessas contratações, reiterando nossos votos de elevada estima e consideração, assina a prefeita Joselena Maria Becker Scher. Agora eu passo a ler, então, o parecer jurídico. Ante o exposto, conclui-se que o projeto de lei 2275 de 2016 não tem nenhum impedimento de ordem legal, estando, portanto, apto à apreciação dessa Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 20 de junho de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Petres, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por unanimidade, os senhores Gledson Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires. Projeto de lei 2275, senhor presidente. Primeira discussão.
Presidente.
Vereador Joel.
Questão de ordem. Projeto 2274, que autoriza a contratação em caráter temporário e excepcional de um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Está nessa casa desde 20 de maio, já faz mais de mês. Vereador, a recém acabou de dizer que muitos projetos são votados na mesma data. Esse projeto aqui é de suma importância, faz parte da saúde. O outro vereador acabou de reclamar do serviço da saúde. Está sendo necessário contratar um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Faz mais de mês e essa casa não vota.
Não chegou na mesa ainda, vereador. Está no comissão, jurídico.
Não, está na comissão. O parecer do jurídico é favorável. Está na comissão, parado, como sempre.
Só um pouquinho, então, que eu vou pedir para o nosso jurídico explicar para o senhor.
Tem que ter vereador. A comissão. Se a comissão não vota, não adianta.
Vereador Joel, só para explicar para o senhor o que está acontecendo. O relator, o vereador Gerson, emitiu o parecer contrário. Tá? Aí, semana passada, ele liberou. Porém, o outro membro da comissão, que é o vereador Gledson, não se fez presente. Então ficou um a um, porque o vereador Rui se manifestou favorável. Então como é que desempata? Foi desempatar só apenas hoje, que eu conversei em separado com o vereador Gledson, e ele se manifestou favorável. O que acontece quando o relator é voto vencido dentro da comissão? Se tira a relatoria dele e se passa para presidente emitir o novo parecer que vai ser feito. Agora, se o senhor quiser e a presidência deixar, e a comissão também concordar, né, se faz esse parecer agora mesmo. Mas isso é uma vontade da comissão.
Vereador Gerson.
Faz 3 semanas que eu falei aqui para o vereador, líder da bancada, líder do governo, que o projeto estava aqui, quando estava aqui em discussão, apareceu uma senhora que era concursada e pediu para ser chamada. Chamaram ela. Aí faz 2 semanas que eu falo isso, que a prefeita tinha que reformular o projeto, passando para um só, não para dois, e até hoje não veio.
Até hoje não veio. Faz duas semanas. O senhor não lembra disso? Posso falar. Duas semanas. Duas semanas. E não veio a reformulação do projeto. Mas se tem a necessidade de mais duas, porque aqui vê quando veio as duas, essa aqui, a concursada, não estava ainda. Ela foi chamada porque entrou em contato e eu falei. Foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu, sim, senhor. Foi assim. Não adianta o senhor dizer que não, foi assim. Por isso que foi seguro aqui, esperando, e já duas semanas que a gente fala, para reformular. Mas se o senhor disser aqui para nós, e disser que não, que realmente precisava de três e não de duas, não tem problema. Nós aqui não trancamos nada aqui, se tem explicação.
Vereador Joel.
Pode ser, só para dizer que também faz duas semanas que eu já disse que não tinha nada a ver a concursada com as contratações. Faz duas semanas que eu falei isso, mas ou não escuta, não quer escutar, o negócio é segurar até onde der. Eu não tenho nada contra o nosso consultor jurídico da casa aqui, que é o doutor Alano, mas eu sei que o parecer do jurídico da casa era favorável. Só contrário o do vereador Gerson. Só que ele só deu esse voto a semana passada. Já passando já um mês que estava o projeto na casa.
Tá, gente, então vamos falar do projeto aqui, o pedido para assistente social e psicólogo. Depois a gente discute o outro.
Não,
vereador Gledson.
É o 2274, né?
É
o 2274. Olha, a respeito do projeto 2274, pelo que diz o ofício, os cargos, os ocupantes desse cargo exoneraram-se. Então, se houve servidor efetivo e se exoneraram, tem que chamar o processo seletivo. O vereador Gerson tinha informação que tinha gente concursada na fila de espera. O vereador Gerson ventilou isso na sessão plenária. O vereador líder do governo não trouxe nenhuma prova em contrário, que foi chamado. E acho que isso foi um infortúnio. Então, nesse caso, eu entendi, pela justificativa apresentada, que seria favorável, porque os cargos são de caráter efetivo e houve a exoneração. Nesse caso, eu entendi favorável.
Vamos passar para o outro e aí depois a gente volta
nisso. Isso, vamos botar esse 275.
Presidente, eu só pedi um
tempo.
Não, mas foi bom. Discutindo e votando 2275 e 2274.
Foi bom?
Tá, então vamos continuar nesse 2275 enquanto eles arrumam lá o outro. Alguém quer se manifestar a respeito desse? Vereador Gledson.
A respeito desse projeto 2275, que eu também assinei hoje, chegou hoje na comissão, assinei hoje, e por mim, se tiver que ser aprovado hoje, não vai ter problema. Mas a justificativa ali é duvidosa. A justificativa é duvidosa. Por quê? Nomear um servidor efetivo para um cargo de CC ou de FG é de caráter discricionário. A prefeitura não pode, não é obrigada a fazer isso. Então, se não é obrigada a fazer, não precisa criar esse empecilho. Faz se houver disponibilidade. No entanto, nós sabemos que só tem um assistente social no município, e em razão da dificuldade, compreendendo as dificuldades e as atrapalhadas dessa prefeitura municipal, eu entendo que, nesse caso concreto, é possível aprovar este projeto. Em regime de exceção.
Vereador Alcioni.
Só salientar que é a discussão da urgência primeiro, né? Para ver se está de ordem. Está sendo discutido o projeto, a urgência não foi discutida.
Tinha urgência.
É, regime de urgência. Coloque em votação urgência.
Então vamos discutir a urgência do projeto? Se... Então, coloco em votação a urgência do projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Agora... Espero aparecer agora no 474.
Bem discutido, então, o projeto. Vamos colocar em votação. O 22, 25, 75. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores, ofício número 132/2016, Arambaré, 19 de maio de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação dessa Casa a retificação do Projeto de Lei número 2274, de 2016, o qual autoriza a contratação de pessoal em caráter temporário e excepcional com base na Lei Municipal número 1454, de 2010. A aprovação desse projeto mostra-se necessária para suprir a necessidade de enfermeiro técnico de enfermagem, ambos de PSF, uma vez que tratam-se de atividades essenciais à comunidade, mostrando-se claramente o interesse público e social no presente caso, já que os servidores ocupantes desses cargos exoneraram-se, razão pela qual deixamos de apresentar demonstrativo de impacto financeiro, uma vez que as despesas de custeio estão previstas para o orçamento de 2016. Por fim, aproveito para solicitar, na forma do artigo 174, Regimento Interno da Câmara de Vereadores, de Arambaré, a apreciação desse projeto de lei em regime de urgência, haja vista a flagrante necessidade dessas contratações, reiterando nossos votos de elevada estima e consideração. Passo a ler, então, o projeto de lei, o parecer jurídico do projeto de lei 2274, em regime de urgência. Ante o exposto, conclui-se que o projeto de lei número 2274 não tem nenhum impedimento de ordem legal, estando, portanto, apto à apreciação dessa Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 6 de junho de 2016, assina o assessor jurídico Alan de Souza Peters e os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação por unanimidade, que são os senhores Gredson Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires Pereira. Projeto de Lei 2274/2016, em regime de urgência, senhor presidente.
Então, coloco em discussão a urgência do projeto. Vereador Gledson.
Eu concordo com a urgência e, assim como o outro, eu acho que tem que ser votado hoje.
Coloco em votação, então, a urgência do projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Agora, coloco em discussão o projeto. Vereador Gerson.
Já foi bem discutido, depois nós vamos trazer a senhora que foi chamada para comprovar de que não tivesse sido avisada, não teria sido chamada, ia ser contratada e agora, mas nós, para a saúde, nós aqui aprovamos sempre, nunca teve problema, por isso que a gente reclama das condições da saúde.
Coloque em votação, então, o projeto 2274. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, ofício número 166/2016, Arambaré, 27 de junho de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei número 2281 de 2016, o qual altera a Lei Municipal 451 de 2000. A aprovação dessa lei mostra-se justa e necessária, uma vez que a alteração pretendida busca proporcionar aos membros do Conselho Tutelar Municipal um aumento real de ganho em sua remuneração, tendo em vista que os valores hoje percebidos encontram-se desatualizados e incompatíveis com o custo de vida atual. Posto isso, Vale destacar que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, cuja competência é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, assim como dispõe do Estatuto da Criança e Adolescente. Desta forma, temos que o aumento dos valores remuneratórios não encontra óbice na legislação por se tratar de ano eleitoral, exceto somente quanto ao aumento de despesas nos últimos 180 dias que antecedem o pleito, razão pela qual solicitamos a apreciação do presente projeto em regime de urgência, nos termos do artigo 174 do regime interno da Câmara de Vereadores de Irambaré. Por fim, reiteramos nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente assina a Prefeita Municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Agora eu passo a ler, então, o parecer jurídico do Projeto de Lei 2281 de 2016, que diz, ante o exposto, no que tange ao aspecto legal e constitucional, flagra-se o Projeto de Lei 2281 de 2016, não tem nenhum impedimento, estando, portanto, apto à apreciação dessa Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 27 de junho de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Peters. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por unanimidade, senhores Gledson Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires Pereira, bem como os membros também da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, por unanimidade, que são os senhores Alcionida Rosa Lopes, a senhora Márcia Bischoff da Silva e o senhor Joel Pereira Gonçalves. Regime de urgência, senhor presidente. É, projeto de lei em primeira discussão 2281 de 2016.
Coloco em discussão, então, a urgência do projeto. Vereador Gledson.
Senhor presidente, esse é um como os demais. Seria injusto se nós não aprovássemos esse projeto hoje também. Porque nós aprovamos há poucos dias do funcionalismo, dos cargos eletivos, tudo no mesmo dia. E eu acho que a classe do Conselho Tutelar de Arambaré é a mais injusta que tem de todos os servidores.
Vereador Rui. Vereador Gerson.
É, esse aqui já é um projeto que já era para ter vindo junto com o plano de carreira e não veio, então é nossa obrigação passar hoje mesmo, sem problema.
Coloque em votação, então, a urgência do projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão, então, o projeto. Vereador Gledson.
Apenas para não deixar passado, senhor presidente, eu fui conselheiro tutelar, a presidente também foi. Nós sabemos que o conselho tutelar não tem hora, não tem dia, não tem local, e geralmente tem que trabalhar é nos finais de semana, à noite, né? E muitas vezes sem estrutura da prefeitura municipal. Tem carro, não tem motorista, não tem carro. Passa por diversas dificuldades. E, enfim, como eu falei anteriormente, é injusto. Mas eu acho que no Conselho Tutelar de Arambaré, são dos poucos, entre os 590 e poucos municípios do Rio Grande do Sul, está entre os 4 e 5 que ainda recebe o salário mínimo inferior ao salário mínimo nacional. Com isso, acho que equipara o que é merecido e justo, porque as nossas conselheiras tutelares de Arambaré, eu já percebi, elas vestem a camiseta, fazem jus a esse salário. Eu me admiro colocar só nesse momento, podia ter entrado antes, para fazer já esse recurso bem anteriormente.
Vereadora Márcia.
Presidente, antes tarde do que nunca, né? A gente sabe que a função de conselheiro tutelar, às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa que vereador, é tranquilo, as coisas são difíceis, sim. A gente entende, sabe a função do conselheiro tutelar, tem função de polícia, de psicólogo, é com problema que tu lida. Não é fácil com coisinha, só coisinha boa. As pessoas às vezes acham que ser conselheiro tutelar é muito fácil. A gente entende, a função é uma função bem difícil, né? Tu lida geralmente não é com coisas boas, são com problemas e graves. são agredidas, né? Às vezes, verbalmente, com coisas assim que dá vontade de... Eu tenho certeza de largar tudo e sair a passo. Nós, vereadores, às vezes somos assim também. Também somos agredidos dessa forma. Mas a gente, pelo menos eu, na minha função, eu sempre tento melhor, pensar da melhor forma, como eu gostaria que fosse para mim. Então, eu tomo atitude sempre baseada nisso aí. Então, a gente sabe que é justo esse aumento, né? E sou favorável, sim.
Vereador Joel.
Que é justo. Todos os vereadores sabem, diversas vezes nós solicitamos para as administrações anteriores, para a administração atual, um reajuste nessa gratificação, nessa remuneração do Conselho Tutelar. Como disse o vereador Gledson, isso poderia ter vindo bem anteriormente, mas bem anteriormente. Não é esse ano, não é anteriormente esse ano. Que poderia ter vindo lá em 2007, 2008, nunca veio. Agora tem veículo, tem dias que tem motorista, outro dia não tem motorista, no primeiro não tinha nem veículo. Elas andavam de a pé ou de bicicleta. Então, vale as críticas, e o vereador tem razão. Anteriormente, bem anteriormente, era bem pior. Pelo menos agora passarão a ter uma remuneração digna e já tem um veículo. Quanto ao problema do veículo, é o mesmo problema da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores não pode ter um veículo se não tiver um motorista. Se o motorista tiver um motorista na Câmara de Vereadores, vai ficar a maior parte do tempo parado. Então, vai depender do motorista da Prefeitura sempre. É o que acontece hoje com o Conselho Tutelar. Às vezes, elas necessitam do veículo fora de hora, e de repente, então não é fácil tu ter um motorista disponível sempre. Mas está melhorando, graças a Deus, está melhorando.
Vereador Gledson.
Eu sei, vereador Joel, que não é fácil, mas é obrigado a fornecer o motorista e o veículo de imediato. Tem que ter um plano A. Para o Conselho Tutelar tem que ter um plano A e um plano B. Tem que ter um motorista à disposição 24 horas. Que não chegue a esta casa nenhuma reclamação que está faltando motorista para o Conselho Tutelar de Arambaré. Porque o que é mais difícil é o veículo. E o governo federal mandou esse veículo a fundo perdido. Pegou e entregou o veículo. Não pode faltar motorista para casos eventuais, que não são rotineiros, são eventuais. Poderia ter vindo antes? Poderia. Bem antes. Tem o carro hoje, graças ao governo federal, tem. Mas é indispensável que haja 24 horas um motorista. Se não tem um, tem que ter um primeiro, um segundo e um terceiro. Sempre uma lista. E elas, conselheiras, elas têm o direito e o dever de ter o telefone pessoal do motorista e chamar no momento que dá o problema. Não ficar ligando para um, para ligar para outro, até conseguir. Quando se trata de criança e adolescente, qualquer minuto pode ser muito grave.
Vereador Joel.
Só que anteriormente de bicicleta era muito pior. A pé, pior ainda. Não está melhorando? Tá. E o senhor é sabedor que eu, através da Receita Federal, consegui um veículo que ia ser doado para o Conselho Tutelar e não foram nem olhar o veículo. Eu tive que desistir do veículo, porque ninguém ia lá para olhar o veículo, ver se tinha condições de trazer. Nós até andamos acionando para ver se o governo do estado abonava as multas que tinha esse veículo, já que era para o Conselho Tutelar. Mas não houve, não sei se não houve interesse, não houve tempo, e nós deixamos de ter esse veículo. Não era um veículo novo, claro, mas era um veículo apreendido pela Receita Federal, na época. E todos os conselheiros, acho que não sei se o senhor era conselheiro na época, sabe disso. E continuaram as conselheiras a pé e de bicicleta. Está melhorando? Está melhorando. Aprovação da remuneração, mais que justa.
Vereador Gerson.
senhor quer falar de anteriormente, vamos falar, vereador, de anteriormente. Sabe qual era a proposta do conselheiro aqui anteriormente?
R$50.
Essa era a proposta do salário dos conselheiros.
R$50.
O vereador deve lembrar quem era o prefeito. R$50. Eu solicitei em 2004, se não me engano, não, 98, que fosse formado o conselho, e o prefeito não quis. Aí no ano seguinte foi obrigatório todos os municípios terem um conselho. Aí ele propôs R$50. Eu faz anos que batalho e fiz um pedido, já quando o meu irmão era o prefeito, que fosse um salário e meio. E ele também não aceitou. Eu que está errado aqui, eu falo, não interessa quem. Então, se vão falar anteriormente, o senhor tem que se lembrar desse anteriormente, aí, quem era o prefeito que queria R$50 e quem é que escolheria os conselhos? Quem escolheria os conselhos, a proposta? Eram as comissões que ele tinha, que ele queria. Era assim. Então, é interessante, nós vamos começar a falar os anteriormente aqui, que eu tenho pilhas lá de anteriormente, que eu vou começar e eu espero que vocês acompanhem, para vocês saberem como é que era o anteriormente.
Alguém mais vai se manifestar o projeto? Eu coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, a senhora muito digníssima, presidente da Câmara de Vereadores de Arambaré, passo a ler um parecer. Ao cumprimentá-la cordialmente, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação vêm por meio deste apresentar o seu parecer nos termos do artigo 187 do regime interno da Câmara de Vereadores de Arambaré, que dispõe sobre a fiscalização das contas do município. Desculpa. Nesse sentido, salientamos que o Tribunal de Contas do Estado, através do processo número 000708-02.00/13-0, emitiu parecer sob número 18.168, favorável à aprovação das contas da senhora Joselena Maria Becker Scherer, administradora do Executivo Municipal de Arambaré, no exercício de 2013. O supracitado parecer foi lido na sessão legislativa realizada em 21 de março de 2016. Agora, nos termos do artigo 187 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Arambaré, compete aos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitir parecer no prazo máximo de 30 dias. Ante o exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, nos termos do artigo 187, parágrafo 2º do regime interno, conclui pela apresentação de projeto de decreto legislativo, cuja redação acolherá o entendimento sobre a aprovação das contas do Executivo de Arambaré, referente ao exercício de 2013. Sala das Sessões, 27 de junho de 2016. Assinam os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por unanimidade, o senhor Rui Carlos Pires Pereira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Gledson Nunes Silveira.
Coloca em discussão, então. Coloca em votação. Quem estiver de acordo com o parecer da comissão, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo. Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a chamada dos inscritos.
Senhora Presidente, hoje nós temos 5 vereadores inscritos para se manifestar na tribuna. A chamada será de Z a A hoje. Chamamos então para a tribuna a vereadora Márcia.
Cumprimentando mais uma vez a senhora presidente, cumprimento os outros demais colegas vereadores e as pessoas que aqui nos assistem, aos ouvintes da Rádio Farol, à comunidade de Arambaré. Hoje o que me traz essa tribuna é um desabafo. Eu me sinto, às vezes, triste e impotente, porque aqui eu estou representando 208 pessoas que apostaram em mim nessa eleição e a eles que eu devo a minha cadeira nessa casa. E, às vezes, eu me entristeço quando eu vejo, às vezes, algumas coisas se sobressaírem além do interesse público da nossa comunidade. Eu fiz uma mudança esse ano de um partido da qual eu fui eleita por 2 mandatos, por questões minhas particulares, saí e fui para um outro partido. Não sou do PDT, não sou do partido da prefeita. Mas, independente de partido, eu luto pelo melhor pela minha comunidade. Eu luto pelo melhor. O que está ao meu alcance, eu venho aqui a fazer sempre, independente de questões partidárias. O meu partido é outro. As pessoas, às vezes, não sei se por falta de opinião, criticam. Eu faz parte da política. Às vezes a gente se entristece, momentos que a gente fica com raiva, mas faz parte, infelizmente faz parte. Que nem eu falava para as meninas do Conselho Tutelar que estão aqui presentes. Né? É grandioso o trabalho de vocês. Eu sei o quanto às vezes é complicado, né? E tenho certeza que às vezes vocês se entristecem do que fazem. Não por não fazer, às vezes por coisas que deixam de fazer por falta, às vezes, de condições. Mas voltando ao meu assunto, eu fico triste, né? Porque às vezes a gente sabe que são coisas importantes para o nosso município, não tem outro remédio, não tem, tem coisas que não tem. Se tivesse, eu gostaria que outras pessoas nos apresentassem, né? A gente não é experto em determinados assuntos, mas a gente tenta entender um pouquinho de cada coisa, né? Não criticando ninguém, mas fazendo um desabafo de coisas que foram deixadas de apresentar para a nossa comunidade. Eu digo assim que eu represento 208 pessoas que me colocaram aqui, mas eu estou representando um Arambaré inteiro. Eu tenho certeza que eu represento coisas que são importantes para outras pessoas também, que não são meus eleitores, mas que deixaram de receber um benefício em prol de determinadas atitudes. E eu me sinto, às vezes, desgastada com isso. Eu me sinto triste e venho aqui me fazer esse desabafo hoje. Há uns meses atrás, veio para essa casa aqui um projeto da carteira de identidade. Meu ponto de vista ao analisar o projeto. Veio do governo do estado, ele pedindo, eu mando as carteiras de identidade para Arambaré, só que eu preciso de um funcionário de carreira da prefeitura para executar essas carteiras de identidade. E precisamos de estagiários, 3 estagiários, em posição do governo do estado para mandar o setor de perícia para cá. Eu tenho me deparado com N pessoas que precisam dessas carteiras de identidade. E Camaquã é mais difícil, mais complicado, né? Tem pessoas no interior que não têm acesso à internet. Não tem computador, não tem acesso à internet. Tem 2, 3 filhos, precisam de ir a Camaquã. Aqui, de repente, de Santa Rita, pega um ônibus, vem aqui e faz. Isso é para o nosso povo, não é para o meu partido, não é para mim, não é para o partido de ninguém. Para o povo. Não passou aqui. Pedágio. Eu considero um dos projetos mais complicados que teve nessa casa até hoje. Eu tenho que respeitar a opinião de pessoas que são contra, mas o meu entendimento que é um projeto sustentável para Arambaré, para o futuro de Arambaré. A gente sabe que tem praias hoje que estão impróprias para banho, porque a gente não pode trancar o nosso turismo. Só que o que acontece aqui? Acontece de tudo. Nós temos coisas, atitudes para ser tomadas. E hoje a gente tem um orçamento restrito. Hoje nós não podemos oferecer para o turista de Arambaré coisa que nós oferecia 10, 15 anos atrás. Que o governo federal jogava dinheiro, o governo do estado jogava dinheiro. Hoje a coisa, todo mundo sabe, não precisa eu dizer. A coisa hoje está encilhada. É pouquinho, por quê? Porque era o dinheiro do governo do estado e do governo federal, vamos jogar fora. Aí chegou um tempo que secou a teta. Não tem mais dinheiro para nada. Olha, nem com muito custo consegue tirar nada. Os hospitais fechando, a saúde num caos. E às vezes a gente é criticado por defender o hospital de Camaquã. Hoje eu, sem sombra de dúvida, tenho mais de 10 pessoas de Arambaré hospitalizadas em casos de pneumonia ou outros casos graves no hospital de Camaquã. E tem pessoas que criticam que a gente veio aqui defender. Eu tive meus filhos, os dois no hospital de Camaquã. A minha família toda sempre usou o hospital de Camaquã. Eu sempre usei o hospital de Camaquã. Não tenho queixa nenhuma. E o que a gente puder, eu acho que todos nós aqui, independente de partido, nós temos que ajudar. Porque se acontecer alguma coisa em Porto Alegre, onde é que nós vamos levar? Se Porto Alegre não receber, é Camaquã. Camaquã que recebe tudo. E nós temos que fortalecer ali. E eu ainda falei a semana passada para o vereador Rui. Nós temos que fortalecer nosso município, a nossa saúde aqui, para a nossa velhice. Porque no futuro nós não vamos daqui a um pouquinho nem ter o hospital de Camaquã. E piorou Porto Alegre. Se nós não tivermos uma saúde aqui no nosso, debaixo dos nossos olhos, com bons médicos, nós temos que lutar para isso aí. Lutar para que melhore nossa saúde, porque nós tenhamos os plantões 24 horas, atendimento médico, remédio, coisa assim, que a gente sabe que hoje não está chegando aqui. Vamos lutar para que isso aconteça. Então, gente, assim, ó, é triste isso aí. Eu pedajo um projeto sustentável para Arambaré. Projeto futurístico. Meu ponto de vista para o futuro, para os meus filhos, talvez para os filhos de vocês. Ponte. A gente, olha, eu vou dizer uma coisa, acho que faz bastante tempo que nós viemos pleiteando as pontes aqui. Ponte Maria Gomes, Ponte Capão do Trago, Ponte 14, Ponte João Goulart, viemos pleiteando aqui. Não temos dinheiro. E vem aqui enaltecer o vereador Alcioni, que foi presidente dessa casa o ano passado e fez uma devolução de economias que fez na casa, de em torno de 80 mil reais, e transferiu essas economias para o Poder Executivo para a reforma da ponte na qual a comunidade dele é beneficiada ali, que é a ponte, ali é o Capão do Trago. Então, foi reformada aquela ponte que estava em péssimo estado, com e mais outras também que foram reformadas com um pouquinho do recurso que sobrou dessa casa, de economias, que nós temos um orçamento, e esse dinheiro não nos pertence, é do Executivo. Terminou o ano, nós temos que devolver. Ele antecipou a devolução para que essa ponte fosse... Que bom que nós tivesse 700, 800 mil reais que nós pudesse passar. Tenho certeza que todos aqui aprovariam. Tenho certeza que nós tivéssemos, né? Mas, infelizmente, as pessoas não têm o entendimento. Eu fico triste. Eu fico triste porque a gente vê o sofrimento... E a gente é cobrado, a gente é cobrado. Os vereadores não fazem nada, os vereadores, a ponte vai cair, mas não depende de nós. O que dependia de mim é isso aí, ó, autorizar ou não, não foi autorizado. Respeito a opinião dos que não quiseram, né? Eu só venho a lamentar, eu, para mim, fico triste, saio entristecida daqui, né? Porque eu acho que seria um ganho, não é meu, não é do partido, não é do partido que seja, é a comunidade que perdeu, mais uma vez. Então, gente, eu... É um desabafo que eu me sinto, assim, muito triste com essas coisas, né? E venho a somar o pessoal do Conselho Tutelar quando se entristece das coisas ali que não funcionam, né? Mas isso, assim, ó, a gente faz o que pode, a gente não tem, né, um poder mágico. As pessoas às vezes querem que a gente, como vereador, tenha um poder mágico. Não tem. Não tem. E a gente, vereadora, que a gente tem que confiar em quem está lá. Nós votamos aqui um aumento da inflação para os funcionários, inclusive para os vereadores e CCs. Todos. Inflação. Votamos a semana passada. Todo mundo votou por unanimidade. Inflação para os funcionários. Todo mundo tem reconhecimento que o funcionário tem que ser bem pago. Não deu para dar aumento, não. Ganharam inflação. Tranquilo. O município deu. Aprovamos todos. Plano de carreira do funcionalismo público. Aumentava o índice? Aumentava, mas nós tínhamos o entendimento que o plano de carreira tinha que ser votado. Os funcionários precisavam desse plano de carreira. Porque eles têm uma hierarquia para galgar dentro da sua carreira pública. Todo funcionário público tem. Importante, votamos. Importantíssimo. Conselho Tutelar, todo mundo, que bom que todo mundo tem um entendimento. Que é complicado, é um serviço de polícia, é psicólogo, é tudo misturado. Que bom. Agora, gente, o que eu vejo que está ficando para trás é o nosso povo. As pessoas reclamam, às vezes, as ruas estão sujas. Nós precisamos da limpeza intensa. Precisamos disso aí. Todo esse projeto sustentável é tudo que a gente quer, o melhor para Arambaré. Os benefícios de carteira de identidade, entre outras coisas, também são benefícios para a nossa comunidade. São essas coisas que a gente quer para o nosso povo. Limpeza, ponte, saúde, são coisas para o povo. Não é para mim, não é para o meu partido, não é para ninguém. A prefeita, eu digo assim, quando a gente... Só para encerrar um minutinho, não sei qual é o próximo. Só um minutinho, só para encerrar. É uma coisa que eu digo assim, ó. As coisas não são para a prefeita, as coisas são para o nosso povo. E a gente tem que fazer o melhor para eles. Era isso aí, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Vereador Joel.
Mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores ouvintes da Rádio FM, se estiver sendo gravado, boa noite a todos. Parece que alguns vereadores não estão informados da atualidade. Isso aqui eu já apresentei aqui nessa casa, dia 30 de janeiro, saiu na Zero Hora. Palácio Piratini, governo do estado devia, em janeiro de 2016, 291 milhões para a saúde dos municípios. Enquanto será que anda essa dívida hoje? Porque o governo ficou de pagar os anos anteriores em 24 meses e parece que não estava pagando. 100 milhões que ia ser repassado para os hospitais também esse mês, também foi suspenso. E agora o governo, agora espero que melhore, porque se conseguiu que o pagamento da dívida com o governo federal foi atirado para 2018. Então vai dar uma folgada, mas os salários desse mês ainda vão ser parcelados no governo do estado. Repassado pelas prefeituras, também está, a FAMURS apurou uma perda de 956 milhões de impostos, sendo que para o município de Arambaré foi quase 800 mil reais. 800 mil reais para Arambaré é muita coisa. Mas isso que acontece, que a vereadora Márcia acabou de falar, é uma das coisas assim que me fez desistir da política. Porque eu nasci aqui em Arambaré, me criei aqui a vida inteira e entrei para essa casa com esperança de fazer alguma coisa. Mas o que acontece, lá em Brasília, a gente tem algo parecido aqui também. Porque eu avisei, o ano passado, no final do ano, eu falei que esse ano ia ser terrível, porque é ano de eleição. E eu não, no ano... Nos anos anteriores, eu nunca tive esse procedimento nessa casa. E isso não é de hoje. Eu tenho aqui, ó, em 2004, exatamente essa situação. Foi solicitado um projeto de lei do governo, que no tempo era do PDT, em 2004, era o último ano. 18 mil reais para a Semana Farroupilha. Veio para essa casa em 6 de agosto. Dia 21 de setembro não tinha sido votado ainda. Já era a Semana Farroupilha, é 13 a 20 de setembro. Isso é uma coisa, é sintomático. Por isso que eu sabia que ia acontecer isso. Então é muito difícil. As pessoas levam para um lado que não estão pensando no município de Arambaré. Eu ainda vejo nos carros aí. Ah, meu partido é Arambaré. Ah, eu fico... Então, é uma tristeza muito grande, realmente. Eu já disse duas vezes aqui, vou dizer a terceira vez, eu não sei por que o vereador Gerson odeia tanto Arambaré. Porque o trabalho que ele faz nessa casa, eu não vejo uma boa intenção nunca. Sempre, quando tem alguma coisa assim que vai beneficiar o município, ou que vai beneficiar a comunidade, esse votar aumento de inflação para os funcionários, isso aí é uma coisa tão óbvia. O plano de carreira, o município ainda tinha plano de carreira de Camaquã, quando foi criado o município de Arambaré, uma coisa completamente ultrapassada.
Nunca nenhuma administração fez. Aí diz, ah, que demoraram muito para fazer. Mas isso aí, todo mundo sabe como é que funciona isso. É uma dificuldade tão grande das pessoas decidirem sobre isso. Era o pessoal da administração, porque a administração não pode abrir tudo, dar tudo que o funcionário quer. Os funcionários querem o melhor para eles. Envolver o sindicato, diversas pessoas trabalhando diversos meses até que chegaram àquela conclusão ali. Aí se questionou aqui nessa casa alguma coisa que não tinha, coisa assim que não, que as pessoas não foram lá na administração, não foram lá na comissão que fez o plano de carreira discutir. Salário do fulano, que fulano está ganhando mais que o Beltrano, mas só que um trabalha 20 horas, o outro trabalha 40, gente. Um trabalha 30 horas, o outro trabalha 20, outro 40, então tu não pode pegar ali na folha e dizer, fulano ganha mais que Beltrano. Tem que saber quanto que essa pessoa trabalha. Essa história da ponte agora não adianta mais, mas assim, ó. Que vai dar, de repente o servidor não vai receber mais, vai receber parcelado, que nem o governo do Estado. O efeito mensal, com os valores atuais desse 1 milhão de reais aqui, se fosse feito esse crédito, era 13.500 por mês. 13.500 não vai afetar a folha de pagamento de jeito nenhum. Então, isso aí, por que não fiscaliza? A prefeitura vai tirar um financiamento para reformar a ponte? Depois que tirasse o financiamento, ia ter que ser feita uma licitação. Então, não tem porquê tu ter um orçamento oficial hoje. Aí tu manda um orçamento, eu quero de 3 empresas. Como foi pedido para a folha de pagamento, fazer uma previsão da folha, só que teve que se contratar uma empresa para fazer. Porque não é assim, tu chegar ali e tá, fulano ganha tanto, vai ganhar, a folha vai ser tanto. Não. E isso custa dinheiro e custa tempo. A semana passada, o vereador Leandro não está aqui agora, né? Tá? Não, é o Sandro. Eu ia falar sobre o que ele falou da cedência, porque é um absurdo, a prefeitura está precisando de funcionários, ceder um funcionário para o Colégio Estadual de Santa Rita. Eu entrei nessa casa pedindo para saber por que tem 5 servidores da prefeitura cedidos para o sindicato, que dá em torno de 100 mil reais por ano. Alguém me apoiou aqui? A bancada do povo se interessou? Não. O que a mesa fez? Leu, que também não é regular, as pessoas têm que pedir para falar aqui, têm que saber, tem que ser aprovado para ser falado. E aí se marca no fim do mês lá uma sessão para a pessoa falar. Aí vem um ofício aqui de 3-4 folhas da presidente do sindicato, que nem era mais presidente do sindicato, e foi lido todo o ofício aqui contra mim. Dizendo que eu devia me preocupar com as leis, que não sei o que mais. E a mesa, a bancada do povo, não fez nada. Está lá os mesmos, as pessoas estão lá, o servidor da prefeitura. E eu ainda dei um exemplo, tem diversas cidades, até Camaquã aqui, tem um funcionário. Camaquã tem 60 mil pessoas lá, não sei quantos mil funcionários públicos. Arambaré tem, o tamanho que tem Arambaré tem 5. Cedido para o sindicato. Por lei, pode. Mas moralmente, está certo isso? O que foi feito sobre isso? Alguém da mesa tomou alguma atitude? Não. Só leu aquele ofício que veio do sindicato, me criticando, que eu não tinha nada que saber, que não sei o que. Tá. Eu tenho que saber. Então, por essas coisas assim, eu tinha que fazer uma comunicação aí do Comude Cored. Vai ter a consulta popular dia 5, 6 e 7 de julho.
E vai ser só pela internet. Nós vamos ter uma reunião essa semana para ver como é que nós vamos esquematizar isso aí, porque parece que o governo do estado está querendo acabar com o MUD, porque do jeito que foi programada essa consulta popular, tem que ter, para te aprovar um projeto no município, vai ter que ter 6% dos eleitores num projeto só, para poder ser aprovado esse projeto e encaminhado alguma coisa. Nós temos 10 projetos aqui, se cada um votar num, nós não vamos eleger nenhum. Então eu tinha mais alguma coisa para falar, bastante até, mas semana que vem eu termino. Obrigado e boa noite.
Vereador Gledson.
Boa noite a todos. Eu aqui, olha, tenho a consciência que eu estou representando toda a população de Arambaré num aspecto legal e moral. E eu não vejo por que eu aqui vim me defender e dizer que eu só votei contra ou votei a favor. Eleição ocorre a cada 4 anos. As pessoas têm a possibilidade de escolher seus representantes a cada 4 anos, na prefeitura e na Câmara de Vereadores. O que não pode é se antecipar isso e se desgastar aí na Câmara de Vereadores com artimanhas políticas para pressionar a posição favorável ou a posição contrária a determinado interesse de determinado segmento. Então eu votei hoje consciente contra o endividamento que ficaria Arambaré por muitos e muitos anos pagando. Que hoje tem um pirotecnismo inaceitável nesta ponte, porque não é uma nem duas, se vê patrolas passando, às vezes até ao mesmo tempo. Se vê caminhão, se arreda canos, só não passa o caminhão do lixo. Aí tem que outra forma de atuar. Só não passa os ônibus, aí tem que contratar mais empresas para faltar ônibus. Enfim, coisas muito pirotécnicas andam acontecendo por aí, na Prefeitura Municipal de Arambaré, em especial com a ponte João Goulart. Eu quero lembrar para vocês que no município de Arambaré, só em 2005 foi atualizada a planta do IPTU. De onde é que vem o recurso para pagar o servidor, para a saúde e para consertar a ponte? Se o último reajuste foi de 2005, deveria ser renovado a cada 5 anos. O ITR, o município de Arambaré está deixando de arrecadar em torno, cálculo por cima, eu sou bem por fora disso daí, não é a minha área, bem por fora. Mas por cima, eu calculei em torno de 500 mil a 800 mil reais. Nós estamos perdendo de ITR. Porque Arambaré tem em torno de mais de 500 quilômetros quadrados de extensão e o Imposto Territorial Rural, ele pode chegar a esse valor. Assim como a pessoa que mora no urbano tem o IPTU, que é de competência do município, quem mora no rural é o ITR, que é de competência da União, que hoje a União não tem condições de cobrar o ITR no Brasil inteiro. E a União saiu na voz do Brasil no mês de abril. E a União delega isso para os municípios, porque não tem condições técnicas de cobrar isso. Imagina Arambaré com toda a extensão que tem. O que, que dá para fazer? Eu calculo no mínimo 500 mil por ano, no mínimo, de ITR. Eu gostaria que alguém que fosse mais esclarecido nessa área contábil viesse um dia aqui na casa nos esclarecer, até, né, de repente, da contabilidade. O quanto nós estamos renunciando de ITR em Arambaré. É uma fonte de recurso que pode, certamente, reformar boa parte das pontes do município por ano. Conta de 2014. O parecer que saiu aí na semana passada se inclina para ser desfavorável. Certamente 2015 e 2016 vai ser na mesma situação. Quantas vezes aqui eu já falei que microempreendedor individual não pode exercer a função de caráter efetivo, que deve ser através do concurso público. E concurso público está difícil, mas deveria acontecer com mais frequência. Então, 2015 e 2016 também vão ter dificuldades nas contas da Prefeitura Municipal de Arambaré. por diversos fatores. Está ali o tá público, como os colegas comentaram, que isso é público. Né? Então, a ponte João Goulart tem um inquérito de 2013. Nós estamos em 2016. Faz 3 anos. Tem um inquérito. E agora? Desde 2013. E agora é a solução endividar um município? Agora no finalzinho? Foi. Desde 2013 existe um inquérito. Mas a solução é endividar um município. Em 2016. Então eu estou tranquilo aqui, defendendo o interesse público do município de Arambaré, da população como um todo e dos nossos veranistas. E não exclusivamente o interesse de uma gestão que quer socorrer no empréstimo muito alto a descargo num próximo governo, em próximos 2 governos. Eu não concordo com isso. Eu concordaria se esse projeto viesse para cá desde 2009 que eu tenho falado, para investir num distrito industrial em Arambaré. E esse distrito industrial, como acontece em Sentinela do Sul, como acontece agora em São Lourenço e Cristal, futuramente vai dar renda para o município. Vai arrecadar imposto, vai dar emprego, né, no futuro. Só que o governante ele tem que enxergar para frente. Não adianta enxergar agora para o primeiro ano, para os 4 anos. Ele tem que enxergar para os 10, 20 anos. Então, um endividamento, se for realmente, tem que ser visto como um investimento para o futuro. E tem que ver se não existe outras fontes de recursos, como bem falado, o ITR e o IPTU. Eu também quero deixar bem claro que existem dúvidas com relação à gestão de Arambaré, porque o município de Arambaré perdeu há poucos meses, quase 250 mil reais. Ah, mas não foi culpa da prefeitura, foi culpa lá do outro órgão. Mas, gente, são 250 mil reais. Nós aprovamos esse projeto 2 vezes no mínimo aqui nessa casa. E o recurso foi perdido. O esgotamento sanitário de Santa Rita do Sul. Um projeto de mais de 3 milhões de reais. Desde 2013, tem um problema aqui nessa casa, no seu município, e não anda. E pelo que eu soube, parece que não é inviável o projeto, mas então se adapta, se reformula esse projeto, vai acontecer do dinheiro voltar. Também vai ser perdido. A audiência pública, falta respeito. Para ter audiência pública, falta respeito. Para o vereador participar numa audiência pública, num espaço democrático de direito, falta muito respeito de muitos servidores comissionados da Prefeitura de Arambaré. Em 2013, eu votei aqui como presidente contra a redução das horas extras, pois fui recebido lá numa roda de amigos, numa aglomeração, em tentar desmoralizar a representação que eu tenho aqui nessa casa. Teve uma audiência pública no ano passado que os vereadores foram vaiados. Eu, semana passada, não pude. Eu estava consultando com a minha filha. Mas eu soube que teve colega aqui que também foi ofendido por militantes do partido da prefeita. Eu soube isso. Então, cadê o respeito? São essas mesmas pessoas que vão nas reuniões, nas audiências públicas, e tornam impossível o diálogo. Porque onde não há respeito, não é diálogo. É comum os casamentos acabarem quando não se tem respeito. Porque não há respeito, as pessoas não conversam, não diálogo. Quando houver respeito, está tranquilo. Se não tem respeito, vai ser difícil ter um diálogo. Então eu quero deixar bem claro que a minha posição aqui não é pensando nos meus 254 eleitores, só neles. Eu estou pensando em toda a população de Arambaré e na repercussão que isso daria, graças a Deus não vai dar, na folha de pagamento, no serviço da saúde, que mais escasso que já está os recursos que nós estamos lutando, que na saúde, porque tu vai na prefeitura de Arambaré, tu entra numa salinha lá, tem 3, 4 pessoas, porque num setor no anterior, no mandato anterior, tinha uma servidora, por exemplo, do veículo. Aí em 2015, parece que eu fui lá, eu vi, tinha 3, 4 pessoas, tinham uma pessoa para atender, uma pessoa para mandar, enfim. Infelizmente é assim, mas não dá para esperar muito, porque isso é da natureza do serviço público. E uma gestão eficiente e eficaz é difícil de se encontrar por aí, com os poucos recursos que se tem. Mas quem sabe, um dia. Então eu quero deixar bem claro aqui que eu vou continuar defendendo sim o interesse público, o interesse dos servidores públicos, o interesse dos servidores efetivos, dos conselheiros tutelar, que tanto têm brigado nessa casa, e vou continuar brigando também pela falta de veículos, se for o caso, ou de motorista. E sempre em defesa da nossa população e em defesa da nossa comunidade de Arambaré. Parabéns às conselheiras federais de Arambaré, que nessa ocasião estão ganhando, pela primeira vez na história de Arambaré, estão ganhando acima de um salário mínimo nacional. Mas fiquem cientes disso, que certamente não é porque vocês, é porque está próximos às eleições municipais. Se não, não ia dar. Poderia ter dado isso em 2013, 2014 ou 2015, mas não. Foi dado agora na véspera da eleição. Infelizmente, é assim. Mas meus parabéns. Sejam guerreiras e contem sempre com a Câmara de Vereadores, sempre com os vereadores aqui.
Vereador Gerson.
Boa noite a todos. Primeiro quero dizer obrigado para a Marilda daqui, a assessora do deputado Redeck do PSDB. É importante a sua visita. Tem vários assuntos aqui, mas vamos começar pelo assunto de que foi citado aqui, o governo de 2004. É bom a gente citar e depois vou trazer mais e mais informações para vocês desse governo de 2004. Vai ser bem interessante. Que eu vim à tribuna, eu vim, porque eu venho aqui e digo. Eu não faço as coisas escondidas lá e depois digo que não fui eu. Eu vim aqui e digo. Eu vim aqui na tribuna e disse para a população, não pague o IPTU. Da maneira que estava sendo governado e o dinheiro para onde estava indo, eu vim aqui e disse aqui. Então eu sou assim. Agora, vir aqui dizer que atitude tomou a Câmara de Vereadores pela cedência de funcionários públicos para o sindicato. Tem que rir, né? O que eu vou fazer? O que a Câmara tem condições de fazer, o poder de fazer isso? Quem? Nós não. É o Executivo que tem que fazer isso. Porque é lei. Estão lá porque a lei permite. Não gosta de falar em lei aqui? As leis daquelas que está aí no nosso regimento, que está aí no governo federal, das informações que são solicitadas aqui não são respondidas? Informações que eu vou abrir o processo de novo semana que vem? Porque dê a transparência desse governo, que eu peço nota aqui de material de construção comprado, eles me dão uma listinha, 10 tijolos, 10 sacos de cimento e não tem nota? Aí tem a cara de vir aqui falar em lei. Isso é lei. Tem que ser transparente. E aonde que nós temos um governo transparente aqui, eu pergunto? Eu falo aqui, ó, falo aqui. Eu não falo na rua. Eu não falo na rua. Aí vem aqui dizer que eu sou contra ao município. Não. Eu estou aqui há 24 anos, com muita honra, eu digo para vocês. O único vereador que nunca saiu daqui, tem o meu sexto mandato e sempre agi da maneira que estou agindo. Sempre. Sempre agi assim. Só que não tem transparência. Aonde está a transparência quando se pede aqui informação e não tem informação? Não dão as informações? Aí vocês acham que tem problema? Vocês acham que tem crise? É na saúde. Agora, como é que tem dinheiro para pintar o posto de saúde? Que já foi gasto na outra vez 25 ou 30 mil reais para pintura. Vocês admitem uma coisa dessa? Admite que pintaram de novo e não tem um remédio? Não tem médico. E aí? Aí cita lá, Camaquã, cita não sei o quê, e aí aqui? Quantas coisas que vocês veem por aí? O que acontece no nosso município? Vamos falar em... Antes disso, eu vou solicitar que as pessoas que botaram os cartazes, que eu acho justo, acho que a manifestação de vocês... Vocês têm direito, mas essa manifestação tem que ser para o município todo, não só para um projeto. Tem que botar lá no posto de saúde, que não tem remédio, que não tem o médico, que tem criança cadeirante aí que não tem fralda, eles não têm fralda, eles não dão nada ali. Porque fala em crise. Né? Calçamento, que perderam dinheiro. Então, tem que, essas pessoas que botaram esses cartazes, que eu acho é um direito deles, tem que fazer isso também. As nossas ruas, quem é que não anda pelas ruas aqui e não vê a situação que está nas nossas ruas? Realmente é de uma cidade turista, realmente, isso quanto a isso a gente não pode negar. Tem sofá em tudo que é esquina para as pessoas sentar, para dormir também tem colchão. E aí, eu pergunto para vocês, aí tentaram aqui por 3 vezes diminuir as horas extras. Aí como não conseguiram, contrataram uma empresa pagando quase 18 mil por mês para fazer esse serviço para não pagar as horas extras. Ainda bem que as pessoas que estão trabalhando ali são daqui, ainda bem. Mas e aí? E assim nós podemos citar várias e várias coisas. Vocês sabem também que eu já falei aqui que o nosso município perdeu 95 mil reais, mais ou menos 95 mil reais, do PEMAC por falta de informação do sistema? Falta de informação do sistema nós perdemos. Aí estão pagando, parece que 400 reais para uma pessoa para fazer essa atitude. Vamos voltar lá. Para não perder a... Falou aqui a vereadora na questão da carteira de identidade, eu votei contra com muita honra, eu digo aqui as coisas que eu venho aqui, falo e não escondo. Porque causa despesa, e se nós estamos em crise, causa despesa. Causa despesa, sim. Pedágio. Vamos falar de pedágio de novo aqui? O que que o nosso município oferecia para alguém pagar um pedágio? Eu pergunto para vocês. O quê? O que oferecia? Bom, aliás, vamos voltar. Oferecia realmente sofá para as pessoas sentar. Tem bastante aí na rua. Então é assim. Quantas vezes o município aqui, no outro governo, foi denunciado por causa de poda, por causa de galho? Só que ninguém diz aqui quem foi, né? Precisa dizer? Não precisa, né? E agora? E agora eu pergunto para vocês. Aonde está indo os galhos? Para onde está indo as podas? Está ficando na rua, claro. É assim que as coisas estão no nosso município. Vamos falar aqui da campanha do agasalho. A informação que me deram, que só podiam dar, que só davam para aquelas pessoas que estavam escritas no Bolsa Família. Espero que depois venha essa informação da se é ou se não é, ou se foi ou se não foi. Espero que isso chegue aqui para nós. Vamos voltar na ponte? Vamos voltar na ponte? Primeiro, vou repetir aqui para vocês que a desculpa deste governo é que o governo anterior deixou dívidas, que não podia fazer nada. Essa é a desculpa. Está aqui, ó. Está aqui o projeto, 11 de abril de 2013. 3 ou 4 meses depois que esse governo assumiu, 111 mil reais de superávit do exercício anterior. Superávit do exercício anterior, dinheiro que tinha do exercício anterior, que está aqui, que disse que era para construção de pontes. Aonde é que foi construído? Aonde? Assim como 60 mil reais que nós aprovamos aqui para o galpão de reciclagem, quer dizer? Esse é o governo. Esse é o governo. Aqui, vou repetir de novo, está aqui o projeto, depois se alguém quiser a cópia, que a casa aprovou 1 milhão 250 para empréstimo. Lá em 2013, em maio de 2013. Em abril, 111 mil, que nós aqui aprovamos superávit. Agora, em maio, 1 milhão 250. E aí, eu pergunto. Aonde foi? Foi ou não foi? Foi feito empréstimo ou não foi feito? Aí agora, a questão da ponte, que todo mundo sabe aqui, vamos repetir, vocês já cansaram de ouvir, e eu vou vir à tribuna e dizer que, com toda certeza e com toda tranquilidade, fui contra porque não existiu transparência no projeto. Não existiu transparência no projeto. Que todos sabem que aquela ponte tem alguma coisa para fazer? Tem. É culpa da prefeita? Não é. Aquilo é o tempo que causa aquelas coisas. Mas e por quê? Que há um ano há um ano e nada foi feito, nem o orçamento veio para cá, vou repetir, de uma reforma, não existe nem um orçamento de uma reforma da ponte. Aí pede 1 milhão. Eu não confio. Não confio. Que aprovar 1 milhão e quem ia ser aplicado ali? Ia ser aplicado ali? Qual é a outra necessidade de infraestrutura urbana? Qual é a outra necessidade? Qual a outra necessidade? Só falar em ponte. A audiência pública que foi chamada foi para falar da ponte. Falar em outra coisa? Só falar da ponte. Então são essas as coisas que a gente convive, todo mundo sabe ali da questão da ponte, passa patrola, passa tudo, abre e fecha a hora que quer, fica ali o verão todo aberto, aí fecha a hora que quer. Essa é a situação. E as outras pontes lá, Maria Gomes, que realmente está caindo, o que, que foi feito? A única coisa que foi feita ali, a ponte que foi repassado o dinheiro da Câmara, R$80 mil, e eles disseram que gastaram R$30 mil de madeira. Pau de eucalipto, vamos ser mais claro. E aí? Então, essa é a nossa questão aqui. Foi me passado aqui, mas não deu para refazer tudo. Mas depois a gente... As questões que são colocadas aí, de alguém que coloca... Né? Eu teria mais 2 minutos, foi falar o meu nome, mas até vou deixar, não tem problema. Mas é bom que vocês continuem nos ouvindo e sabendo por que que se aprova e por que que não se aprova aqui as coisas.
Não havendo mais nada, dou por encerrada mesmo. Boa noite a todos.